DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal, FLEC quer negociar com o governo em Luanda e mantém ameaça de boicote às eleições em Angola.
Cabinda é Cabinda, Angola é Angola. Nós não vamos aceitar tratar o problema da Cabinda no contexto angolano.
Sudão e Rússia parecem cada vez mais próximos e temos ainda um episódio da radionovela do Learning by Ear. Está no ar a emissão da manhã desta segunda-feira, 25 de abril. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Angola vai às urnas em agosto, mas as eleições aproximam-se no momento em que se intensificam as ações dos movimentos separatistas em Cabinda. O governo em Luanda e a administração local não reconhecem a existência de ataques e os separatistas admitem boicotar o processo de votação. Os detalhes com Simão Lelo.
Há 4 meses das eleições, a Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda continua a pedir o boicote às eleições gerais em Angola, previstas para agosto. Quem confirma é o chefe de Estado-Maior da FLEC, Stanislao Bauman.
Cabinda é Cabinda, Angola é Angola. Nós não vamos aceitar tratar o problema da Cabinda no contexto angolano. A FLEC-FAC saúde e encoraja essas atividades nacionalistas que devem continuar até ao boicote das eleições angolanas em Cabinda, porque eleger Angola em Cabinda é eleger a opressão e a colonização no nosso território.
No mês de fevereiro, o ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, admitiu publicamente a existência de ações militares em Cabinda e reconheceu que a segurança na fronteira com a República do Congo inspira muitos cuidados. Agora, por ocasião da visita de João Lourenço a Cabinda, onde o presidente manteve uma reunião com o governo local, o governador da província de Cabinda, Marcos Alexandre Yunga, negou haver ataques em Cabinda.
Apraz nos informar que a província de Cabinda está calma, tranquila e há livre circulação de pessoas e bens.
Porém, Belchor Lanzitate, secretário-geral do Movimento da Frente Consensual de Cabinda, afirma que o governador mentiu ao presidente ao não reconhecer os ataques em Cabinda.
Há ataques em Cabinda. Há insatisfação dos políticos de Cabinda. Independentemente da presença do presidente de Cabinda, é importante saber que se ele lá não assumir, desta vez, a solução concreta do problema de Cabinda. Mas não se esquece, os que moram em Mayombe são filhos da lei, não são vossos filhos.
Contudo, vários setores da sociedade, sobretudo religioso, apelam ao governo angolano e à FLEC para que cheguem a um entendimento e ponham fim às mortes decorrentes dos ataques no interior da província. Para o Alberto Gomes, pertencente a um movimento, disse que é necessário resolver esta situação, pois há muito derrame de sangue e não se deseja que a situação piore em agosto, o mês das eleições.
Ele tem que aceitar sentar com os cabindas. Ele não vive aqui em Cabinda, ele não acompanha a realidade. Só aqui os cabindas que acompanham a realidade, os que passam aqui na província de Cabinda. Não é possível que vive em Luanda, estar a gravar pessoas. Então nós não queremos derramo de sangue. Tem que se sentar a conversar, ver o que há, o que não há.
Já o António Calanda acredita que a consolidação da paz em Cabinda depende somente do governo angolano e não tanto dos cabindas.
Tem que partir mesmo dos governantes, ou melhor, do governante do governo angolano, porque se depender dos cabindas, essa paz não será consolidada.
5 organizações políticas, Frente Consensual de Cabinda, Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania, União dos Cabindenses pela Independência, Movimento Democrático de Cabinda, os Democratas Liberais de Cabinda, dirigiram no passado dia 18 de abril uma carta ao presidente angolano, pedindo-lhe que reconheça o direito do povo cabindense à autodeterminação. Também denunciaram a repreensão militar, perseguições, torturas e assassinatos. Da província mais a norte de Angola, para DW, Simão Lelo.
Sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes: o presidente angolano João Lourenço deveria falar com os movimentos separatistas em Cabinda? Recebemos vários comentários. No Facebook, Hildebrando Martins diz: falar sobre o assunto seria legitimar o grupo e dar-lhes razão de ser, então mais vale ignorá-los. Última Way Ela escreve: os cabindas são os legítimos proprietários daquela parcela de terra. Recompor a tigela partida pressupõe dialogar com todas as sensibilidades, fazer um referendo para ouvir o que o povo de Cabinda pensa, sente e quer. Um diálogo aberto e honesto levará a soluções positivas. Foram 2 dos comentários que recebemos. Participe no Espaço do Ouvinte.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus demarcou-se de qualquer ato, discurso ou ideia que incentive a violência e ódio. Em comunicado, Alberto II, que dirige a denominada Ala Brasileira da IURD, admite que a religião tem vivido nos últimos 2 anos momentos turbulentos em Angola. O conflito na IURD remonta a 2019, quando um grupo de pastores angolanos decidiu afastar-se da Igreja, acusando a Ala Brasileira de crimes que resultaram na tomada de vários templos do país. O ministro da Economia e Finanças moçambicano disse à Lusa que vários países amigos estão empenhados em capacitar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O ministro Max Tunella afirmou que as questões de financiamento estão asseguradas por mecanismos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O governante referiu ainda que a falta de desfecho no julgamento das dívidas ocultas em Maputo não pode condicionar a aceitação de empréstimos para reformas ao país. As declarações foram feitas à margem de encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. O jornalismo na Guiné-Bissau está em risco. Quem o diz é a presidente do Sindicato de Jornalistas e dos Técnicos da Comunicação Social, Indira Baldé, disse em entrevista à agência Lusa que o exercício do jornalismo livre no país faz-se com medo e debaixo de ameaças. Indira Baldé acusou o governo de ter intenções obscuras com o desfecho que obriga as rádios a pagar licenças sob pena de serem encerradas. O Centro Nacional de Sangue da Guiné-Bissau iniciou no fim de semana uma campanha de recolha de sangue que vai durar até ao final do ano. A iniciativa pretende sensibilizar os guineenses para a importância da doação deste fluido. Podem doar sangue às pessoas com idades entre os 18 e 65 anos, que tenham mais de 50 quilos e que sejam saudáveis. O presidente de São Tomé e Príncipe considera que a pena de morte na Guiné Equatorial é um quisto que deve ser cortado. As declarações de Carlos Villanova foram feitas à chegada a São Tomé depois de uma deslocação de 3 dias a Malabo, onde foi recebido pelo homólogo Teodoro Obiang. A visita pretendeu fortalecer a cooperação entre os dois países em vários setores, nomeadamente educação, turismo e comércio. O governo são-tomense afastou a diretora-geral do Turismo e Hotelaria, Nelcy Souza, justificando a necessidade de introduzir novas dinâmicas no setor. O cargo foi atribuído ao inspetor do turismo, Adilson da Graça.
DW África. Deutsche Welle.
6 meses depois do golpe de Estado, o Sudão parece estar novamente a viver tempos de agitação. O general golpista Abdel Fattah al-Burhan tem agora como alvo o chefe da missão integrada da ONU no país. A razão parece cada vez mais evidente: uma possível aproximação à Rússia.
The reality of the matter is that there is no new relationship with Russia and...
A realidade da questão é que não há um novo relacionamento com a Rússia e, como tem acontecido até agora, vamos ter que lutar contra a Rússia tanto quanto estamos a lutar contra a influência dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Vamos ter que lutar contra todos os que estão a tentar impedir que o povo sudanês tenha um Estado democrático e civil. A aproximação dos russos ao Sudão começou a ser gizada ainda antes da queda de Omar al-Bashir, o antigo presidente deposto pelos militares em 2019. O grupo paramilitar russo Wagner já estava no Sudão com os olhos postos nos recursos naturais. Os acordos entre o Sudão e a Rússia de 2017 incluíam a criação de uma base naval no Mar Vermelho, que permitiu exportar ouro para a Rússia. As exportações deste metal precioso representam 70% do total dos produtos exportados e o negócio prospera, uma vez que não foi incluído na lista de sanções internacionais que seguiram à deposição de Omar al-Bashir. O jornal inglês The Telegraph diz mesmo que o ouro do Sudão tem ajudado a Rússia a aliviar-se das sanções da guerra na Ucrânia. E politicamente, o Sudão e a Rússia também parecem estar cada vez mais próximos. A 24 de fevereiro, o dia em que a Rússia começou a invasão da Ucrânia, Mohamed Hamdan Dagalo, também conhecido como Hemeti, que é o chefe das Forças de Apoio Rápido e vice-presidente do Conselho Militar Governante no Sudão, foi a Moscovo, onde esteve a conversar com altos funcionários do governo russo, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. A deslocação não foi bem vista, como explica Christine Felice Roors, da Fundação Friedrich Ebert. Todos temem, e este é certamente também o caso dos militares, que o Sudão volte a cair no mesmo isolamento internacional que prosperou durante o regime Bashir. Numa altura em que a Rússia se tornou um pária internacional, esta aproximação naturalmente disparou alarmes na sociedade civil e na elite política no Sudão. A situação dos 45 milhões de habitantes do país é cada vez mais difícil. Desde o golpe de outubro de 2021, centenas de manifestantes foram mortos pelos militares. Além disso, os aumentos de preços, as sanções e a suspensão do financiamento internacional exacerbaram a situação. Uma garrafa de 10 litros de água potável custa hoje 3 vezes mais do que há 6 meses. Um pacote pequeno de carne de frango custa o dobro. O preço do diesel também duplicou e o do açúcar triplicou. Num dos países mais pobres do mundo, tudo isto está a tornar-se uma questão de sobrevivência.
DW Notícias.
Em França, o presidente Emmanuel Macron foi reeleito ontem com 58,55% dos votos. A candidata Marine Le Pen ficou-se pelos 41,45%. No entanto, o resultado é histórico para a extrema-direita. Os dados oficiais indicam ainda que a abstenção atingiu os 28%, uma taxa inédita em mais de 50 anos para uma segunda volta em França. Os Estados Unidos anunciaram hoje um novo pacote de assistência militar à Ucrânia e o regresso dos diplomatas norte-americanos após uma visita a Kiev do secretário de Estado Antony Blinken. Ontem a Ucrânia propôs à Rússia conversações em Mariupol, sudeste do país, onde combatentes e civis ucranianos estão entrincheirados numa área controlada pela Rússia. No entanto, o presidente russo Vladimir Putin exige a rendição dos combatentes. A Rússia quer o controle total do sul da Ucrânia. Entretanto, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa está preocupada com a detenção de 4 funcionários em territórios pró-russos. A organização pediu a libertação imediata dos membros. A ofensiva russa na Ucrânia está em curso há 2 meses. No Sudão, pelo menos 160 pessoas morreram em confrontos entre tribos no fim de semana, na região do Darfur. Segundo uma ONG local, o número de mortos pode ser ainda maior. A violência começou quando combatentes armados de tribos árabes atacaram aldeias Masalit, uma minoria étnica africana, em retaliação pela morte de membros da tribo Rezegat. Na Nigéria, as autoridades estão à procura de 2 suspeitos envolvidos na explosão de uma refinaria ilegal de petróleo no sul do país. O incidente provocou mais de 100 mortos. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari ordenou, entretanto, que as forças de segurança do país intensifiquem a luta contra as refinarias ilegais. Na Guiné-Conakry foi identificado um caso de febre hemorrágica de Lassa. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. O vírus foi detectado numa adolescente de 17 anos. Já as autoridades da República Democrática do Congo confirmaram no sábado um novo caso de ébola na cidade de Mandaka, no norte. As autoridades pedem à população que não entre em pânico. Este é o primeiro caso de ébola naquele país desde que a Organização Mundial de Saúde anunciou em dezembro o fim do 13º surto da doença no país. No futebol, no sábado, o Bayern de Munique recebeu e bateu o Borussia Dortmund, o seu principal rival, por 3-1. A vitória valeu à equipa bávara o seu 32º título e o 10º consecutivo na Bundesliga. Gnabry, Lewandowski e Musiala fizeram os golos. Ontem, o Hertha de Berlim venceu o Stuttgart por 2-0. O Friburgo e o Mönchengladbach empataram a 3 bolas. No sábado, o Colónia venceu o Arminia por 3-1 e o Greuther Fürth perdeu 4-1 frente ao Leverkusen, que é agora 3º na classificação geral. Foram as notícias. Fique com mais um episódio da Rádio Novela contra o Crime, um desaparecimento em Picoa.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá.
Bem-vindos ao 15º episódio da radionovela Contra o Crime, um desaparecimento em Picoa, escrita por Urcílio de Noé. Enquanto Tânia e Carolina continuam à espera do resultado das análises feitas ao braço encontrado no rio para saberem se pertence a Félix, Helena continua a culpar-se pelo desaparecimento do tio de Tânia. No entanto, e no meio de tantas coisas mais, surge finalmente uma alegria. Realiza-se hoje a feira dedicada ao setor da produção de carvão vegetal em Picoa. É para lá que vamos.
Uau, uau! Bem, isto foi realmente uma boa ideia, Tânia. Sim, senhora. Uma feira de informação baseada nas tuas ideias. Nas ideias da agência, claro. É o que eu queria dizer. Ah, sim, sim, senhora. Certamente distrai dos negócios desagradáveis associados à tua família.
Eu vou fingir que não ouvi isso, Germano. E já agora, a feira de informação foi ideia do Igor.
Ah, sério?
Sim. Ele pensou que ia ser bom para nós ter uma feira constante diferente para todos os empregos associados à madeira. E estamos a centrar-nos principalmente na inovação. Olha para este fogão do cozinha, por exemplo. Pedimos ao expositor que é da capital para vir aqui especialmente.
Olá, Tânia. É bom vê-la aqui.
Olá, olá.
Isto é realmente um ótimo evento. Destaca o progresso e os problemas associados aos combustíveis derivados de madeira. Uma ideia fantástica, Tânia.
Já agora, Tatiana, este é o vereador Germano. Poderia explicar-lhe o que é que torna os vossos fogões tão revolucionários? É que eu também preciso acabar de verificar os tantos.
Bem, eles são mais do que revolucionários, senhor vereador. Os nossos fogões são de última geração e ajudam os nossos clientes a poupar. Eles trabalham com quase nada.
Uau, bem, estou a ver que vocês têm um marketing bem organizado.
Com um produto tão bom como este não é difícil.
Ah, claro.
Até parece peça decorativa.
Ah, sim, 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 é mesmo bonito.
Veja, esta parte superior abre.
Sim.
E este aro que tem forma de canal retém o fumo emitido pelo carvão. E se usar carvão verde, quase que não há fumo. Há uma demonstração de carvão verde no stand do Igor. É mesmo ali.
Do Igor?
Sim.
O nosso Igor?
Ele mesmo.
Uau.
Está a ver esta cavidade?
Sim, sim.
Insere o carvão aqui e este canal retém o fumo, que se transforma em fuligem, que pode ser facilmente removida.
Pois.
As brasas duram muito tempo porque o combustível não é exposto ao vento. Resumindo, é muito limpo, mais ecológico e mais eficiente. E isto é que torna os nossos fogões tão revolucionários.
Uau, uau! Tânia, isto é fantástico. Mas onde é que ela foi?
Ali, ao stand de saúde e do clima.
Mas onde é que é isso?
Sempre em frente, ao lado do stand de condições de trabalho.
Ah, sim, obrigado.
Nada.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje perguntámos: o presidente angolano João Lourenço deveria falar com os movimentos separatistas em Cabinda? Como sempre, recebemos muitos comentários e há aqui Sun Tzu escreve: sim, porque é gritante a falta de atenção por parte do regime. Ignorar os movimentos separatistas não é a melhor coisa. O que o regime deve fazer é dialogar de modo a haver soluções de uma possível paz na região. O não reconhecimento da instabilidade no enclave preocupa a todos, porque é sinal de que o regime não quer resolver o problema. Nega a existência de conflitos e muito mais. Sendo o Estado uma pessoa de bem, deveria dar um tratamento especializado nesse assunto, diz esta ouvinte que escreve ainda: creio que a resolução dos conflitos no enclave também deveria estar neste plano. Vamos às urnas e mais uma vez teremos chance de escolher melhor. Vítor Almeida escreve: Cabinda sempre foi Angola e vai continuar a ser Angola eternamente. Laerson Israel afirma: esses separatistas não têm serviço. Existe um monte de países com situações iguais. Rosário comenta: deveria sim, porque Cabinda é parte de Angola. Estes são alguns dos comentários à nossa pergunta do dia. Nós voltaremos mais logo com a emissão da noite apresentada por Madalena Sampaio. Eu despeço-me. Tenha um bom dia.